Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dr. Vasco Costa, diretor central da Caixa Geral de Aposentações, seja bem-vindo aqui à audição sobre o assunto prestações por incapacidade decorrentes de doença ou acidente de trabalho, criado no âmbito do grupo de trabalho decorrente dos projetos, da apresentação dos projetos de lei número 94, 197 e 200, respectivamente do PEV, Bloco de Esquerda e PCP, e esta audição terá o seguinte formato. Num primeiro momento, o Dr. Vasco Costa disporá até 10 minutos para uma intervenção inicial sobre o tema. Depois, cada grupo parlamentar presente disporá de até 3 minutos para colocar as questões que entender convenientes e, por fim, para as respostas e para as últimas considerações, a palavra voltará ao Dr. Vasco Costa, que disporá então até 10 minutos para a sua intervenção final. Assim sendo, creio que estamos em condições para começar esta audição e, de imediato, passo a palavra ao Dr. Vasco Costa, diretor central da Caixa Geral de Aposentações, para fazer a sua intervenção inicial. Faça favor, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, mas nós não usamos o Skype na Caixa Geral de Depósitos e foi aqui um difícil conseguir esta ligação. Em nome da Caixa Geral de Apresentações, agradeço o convite para participar nos trabalhos desta comissão. E, como intervenção inicial, permitia-me dizer aqui algumas breves considerações sobre o regime que está aqui em causa. Usa-se, portanto, com um enquadramento prévio, muito breve, natureza histórica, os acidentes em serviço, assim se designavam na altura, e as doenças profissionais na administração pública eram, historicamente, até abril de 2000, reparados no âmbito do Estatuto da Aposentação, através da atribuição de uma pensão de aposentação extraordinária, que tinha uma componente indenizatória para lá daquela que decorria dos descontos normais para a aposentação do trabalhador. Essa componente indenizatória incidia sobre o tempo de serviço em falta para o trabalhador atingir uma carreira completa e era dada na mesma percentagem do grau de desvalorização que lhe era atribuído pela junta médica. A partir de 1 de maio de 2000, os acidentes de trabalho, foram assim denominados mais tarde, em vez de acidentes em serviço, e as doenças profissionais passaram a ser reparados no âmbito do Decreto-Lei 503-99, de 20 de novembro, através de uma pensão vitalícia, remível, em algumas circunstâncias, sob a forma de um capital, sem ligação à pensão de aposentação. Portanto, este é um dos aspectos também característicos deste novo regime. Já no âmbito do Decreto-Lei 503/99, até 6 de março de 2014, a indenização era livremente acumulável com a remuneração, salvo no caso das doenças profissionais, se o trabalhador se mantivesse exposto ao mesmo risco. E era também livremente acumulável com a pensão. Com a pensão de aposentação, porque relativamente à pensão de sobrevivência já assim não sucedia. A pensão de sobrevivência só era atribuída na parte que excedesse a pensão por morte em serviço. A partir de 7 de março de 2014, a indenização deixou de ser livremente acumulável com a totalidade da remuneração e com a totalidade da pensão de aposentação, mantendo-se inalteradas as restrições que já existiam à acumulação da pensão por morte em serviço com a pensão de sobrevivência. Agora uma nota sobre a alteração introduzida em 2014. A alteração introduzida 2014, 6 de março, é contemporânea do Programa de Estabilidade, do Programa de Assistência Económica e Financeira, mas tanto quanto tenho presente, eu não exerci estas funções na altura, mas já estava na Caixa Geral de Aposentações, tanto quanto tenho presente, esta iniciativa não surge enquadrada no PAEF, nem foi imposição da designada Troika, nem teve inspiração imediata em razões de ordem financeira. Tanto quanto me recordo, terá sido uma resposta do governo da altura a preocupações que lhe foram transmitidas pela Caixa Geral de Aposentações com aquilo que na altura se interpretou como um crescimento do risco de fraude no âmbito deste regime. Esta indicação foi dada justamente pelos trabalhadores da área de instrução de processos da Caixa Geral de Aposentações, portanto, foi algo que partiu de quem instruía diariamente estes processos e partiu, por um lado, mas não sobretudo, de um aumento constante e muito forte do número de pedidos ao longo do tempo, já na vigência do Decreto-Lei 503/99, por outro lado também do aparecimento de acidentes em circunstâncias pouco verosímeis e também situações com taxas de reincidência que também na altura se considerou que fossem improváveis, com as mesmas pessoas a terem sucessivos acidentes ao longo dos meses e ao longo dos anos. O que fez então a Lei 11/2014? De alguma forma pode dizer-se que alargou às prestações em vida aquele que era o regime originário do próprio Decreto-Lei 503/99 para aquela situação que era apresentada como a mais grave. Portanto, aquela situação em que o dano causado pelo acidente de trabalho ou pela doença profissional foi a perda da própria vida. E, portanto, o que o legislador na altura fez foi estender às outras situações percepcionadas como sendo de menor gravidade, uma vez que não havia perda do bem supremo da vida, aplicar aquele regime que, desde a versão originária do Decreto-Lei 503/99, estava previsto relativamente às prestações por morte. Isto no que diz respeito à acumulação da pensão de aposentação com a pensão vitalícia e indenizatória. Foi um pouco mais longe e estabeleceu também uma proibição de acumulação da pensão vitalícia com a totalidade da remuneração auferida no ativo. Bom, esta medida é uma medida que foi, penso que será consensual. Foi uma medida controversa desde o início, não é? A alteração de 2014 suscitou inclusivamente muitas dúvidas de constitucionalidade. O Sr. Provedor de Justiça, na altura, até pediu a declaração com força obrigatória geral dessa inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional e havia, enfim, havia muitas dúvidas se não seria mesmo inconstitucional, depois acabou por sair um acórdão, que também é do conhecimento público, também com muitos votos de vencido, com algumas divergências relativamente à fundamentação, tanto dos votos vencedores como dos votos de vencido, e aquilo que nos parece poder sublinhar é que, de facto, esta matéria é uma matéria de alguma complexidade. Complexidade porque não é fácil definir um modelo de indenização de danos patrimoniais, de causa profissional, que garanta o equilíbrio perfeito, naturalmente tentamos sempre atingi-lo, entre diversos conceitos que são relativamente indeterminados e também relativamente aos quais poderá haver diferentes sensibilidades na própria sociedade. Por um lado, a justa reparação que é devida a um sinistrado. Por outro, a igualdade entre público e privado, que é um dos aspectos que tem sido mais acentuado. Por outro, também, a justiça relativa entre um trabalhador sinistrado e um trabalhador não sinistrado, que nos leva a considerar, naturalmente, que o sinistrado não pode ficar prejudicado relativamente ao que não sofreu o acidente ou não teve a doença, mas leva também a questionar se deve ficar numa posição mais vantajosa em termos estritamente patrimoniais, como disse. E, por fim, a robustez desse sistema contra fraude e também uma desejável articulação com a aposentação. Esta desejável articulação com a aposentação vem do facto de atualmente poder verificar-se uma situação que custa um pouco a compreender, que é a possibilidade de alguém, em resultado de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, que fique, por junta médica da Caixa Geral de Aposentações, declarado como total e permanentemente incapaz para todo e qualquer trabalho, por exemplo, ou para o seu trabalho habitual, causa surpresa, diria, ou até perplexidade, que possa continuar sem limite de tempo no ativo, a descontar para a aposentação como se estivesse a trabalhar. Portanto, há aqui algo que nos parece, de certa forma, contraditório. Eu penso que ainda tenho, naturalmente, aqui alguns aspectos que poderia aprofundar, mas para esta intervenção inicial, eu penso que o mais importante concluir era dizer que a Caixa Geral de Aposentações, como é evidente, não tem uma posição relativamente àquilo que deve ser o regime. A Caixa Geral de Aposentações coloca-se, naturalmente, como integrante da administração pública que é, no lado de executar aquilo que estiver aprovado. Não temos preferências de regime, naturalmente, temos preocupações que resultam da nossa experiência diária a aplicar este regime há 20 anos, mas a nossa posição é de total disponibilidade com o Parlamento e, naturalmente, também com a tutela, para colaborar, apresentando os estudos, as estatísticas, prestando os esclarecimentos, considerarem que são adequados, prestando, ao fim e ao cabo, todo o apoio que lhe seja solicitado, mas, como digo, sem qualquer tipo de preferência sobre um modelo a adotar, porque isso, naturalmente, é questão de natureza política que não respeita à Caixa Geral de Aposentações definida.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vasco Costa, Diretor Central da Caixa Geral de Aposentações. Entramos agora na segunda fase da audição, com a intervenção por parte das senhoras e senhores deputados. Dou de imediato a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, dispõe de 3 minutos.
Obrigada. Queria naturalmente aproveitar para começar por cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador e também os restantes colegas deputados, bem como o Dr. Vasco Costa, que representa a Caixa Geral de Aposentações. Eu gostava de não só cumprimentá-lo em nome do Partido Socialista, como também dizer que estes três projetos de lei que temos estado a discutir e que são alvo de uma série de audições. De alguma maneira tentam repor uma irregularidade que, como referiu, é patente na lei desde 2014 e que tem prejudicado bastante os trabalhadores. Importa deixar duas ou três notas antes das perguntas que lhe quero fazer, porque a sua intervenção foi muito importante para clarificar a razão pela qual foi feito esta alteração legal. Dizer para começar que na audição do Orçamento de Estado da especialidade, o Senhor Secretário de Estado José Couto afirmou que tinha disponibilidade para acompanhar uma alteração à legislação, repondo, mesmo que não fosse completamente, uma parte do texto anterior, permitindo que se possa encontrar maior justiça no, nos mecanismos legais. Dizer também que o diretor-geral da DGAEP, o Dr. Vasco Hilário, de forma muito resumida, também disse que, de alguma maneira, e está escrito, que concorda com os projetos de lei que visam a recuperação de um direito de incomabilidade das prestações periódicas por incapacidade permanente, com parcela de remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de trabalho ou de ganho do trabalhador, em caso de incapacidade permanente parcial resultante do acidente de trabalho ou doença profissional. Ora bem, chegados aqui, hoje aquilo que nos vem dizer é que Esta alteração legislativa não resultou de um mecanismo da Troika, nem do plano de estabilidade em vigor à época, mas sim de uma opção governativa que teve a ver com o facto de haver suspeitas de fraude e para quem fazia a instrução dos processos, que naturalmente conheciam os mecanismos e de haver uma taxa de reincidência aparentemente complicada. E, portanto, Doutor Vasco Costa, aquilo que eu lhe perguntava eram três ou quatro coisas. Se tem os dados de 2010 a 2014 relativamente aos número de acidentes, número de processos instruídos aos quais foram dados razão, e de 2014 a 2020, como a lei mudou, se também consegue ter esses dados. Se deste ano, portanto, de 2004 a 2020, se conseguem ter a taxa de reincidência de casos, porque esse dado, pelos vistos, é um dado importante, e também perguntar, porque, como diz a Caixa Geral de Aposentações, não tem uma preferência sobre o sistema, mas a verdade é que partiu da Caixa Geral de Aposentações o ter havido uma queixa ou uma verificação de que podia haver alguma fraude, alguma reincidência que parecia não ser completamente adequada. Se houve, por parte da Caixa Geral de Aposentações, mecanismos, alteração dos mecanismos que permitissem perceber e impedir a fraude, e se houve essa alteração, que avaliação fazem desses mecanismos, não é? Porque nós, se nós, aliás, a fraude faz parte, infelizmente, da natureza humana, e
Vou pedir-lhe que conclua, senhora deputada.
o que importa mesmo é perceber quais é que foram os mecanismos que foram construídos para impedir que essa fraude fosse implementada, ao invés de cortar e alterar de tal maneira a lei que até há suspeita de inconstitucionalidade em determinado momento. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou de seguida a palavra à senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, dispõe de 3 minutos. Não, não estamos a ouvi-la, senhora deputada.
Peço desculpa, faltava-me o
Já está,
essencial.
já está. Obrigado.
Muito boa tarde a todos, caro colega deputado coordenador deste grupo de trabalho, senhoras e senhores deputados, assessores, e um cumprimento também especial ao Dr. Vasco Costa, aqui em representação da Caixa Geral de Aposentações. Nós, relativamente à intervenção do Dr. Vasco Costa, focou em bastantes aspectos. Tem sido, normalmente, o discurso do PSD nestas audições. É a questão da preocupação com a igualdade entre o público e o privado, a convergência dos regimes, que foi nisso que também, foi muito o trabalho na altura, em que o país esteve sob assistência financeira, e, naturalmente, as questões, depois financeiras, que também nos interessam. E a sua vinda cá era precisamente também para percebermos se há mais dados que possamos ter conhecimento sobre números, e referiu que teria algo mais para partilhar relativamente a estudos, estatísticas. E temos alguma curiosidade, que é perceber, de 2014 até aqui, como é que foi a evolução dos sinistrados afetos à Caixa Geral de Aposentações. E se sente, enfim, a melhoria no funcionamento do sistema desde esta implementação da lei em 2014. E pergunto-lhe se for feita a reversão, se os partidos entenderem a reversão desta medida na totalidade, portanto, voltarmos ao antes de 2014, que outros problemas é que poderão vir a surgir nesta questão da igualdade, da justiça entre trabalhador do público e do privado, e entre funcionários públicos afetos à Caixa Geral de Aposentações e afetos à segurança, ao regime da segurança social. E, portanto, de nossa parte, eram estas as questões que nós gostávamos de ver mais comentadas e esclarecidas pelo Sr. Dr. Vasco Costa, a quem agradecemos muito a sua prestação neste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, nós, Senhora Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dou de seguida a palavra à Senhora Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Coordenador. Queria agradecer a disponibilidade do Sr. Diretor da CGA e perguntar, enquanto diretor de uma entidade que é a principal responsável pela proteção social, nomeadamente na velhice, mas não só da administração pública, sabemos com as contingências que advêm do regime unificado e agora da segurança social, mas que ainda tem um peso grande na proteção social e de velhice dos funcionários públicos, se não considera que há uma enorme injustiça e uma enorme desigualdade entre o acesso dos funcionários, dos trabalhadores do privado, à reparação de acidentes e danos de serviço e o mesmo direito na administração pública. Porque aquilo que o Sr. Diretor aqui referiu, que não é fácil definir um modelo de indemnização, não é propriamente o que nós estamos aqui a discutir, parece-me, porque havia um modelo de indemnização e deixou de haver. Aquilo que passou a haver é um modelo de indemnização na lei, portanto, que está previsto, que reconhece o direito aos trabalhadores, que está regulamentado, mas que depois tem ali um pequeno gatilho que impede que a indemnização seja paga. Portanto, o que está aqui em causa não é propriamente um modelo de indemnização em si, é se há ou não direito à indemnização. Pelo menos foi isso que o provedor de justiça, já não me lembro se na altura era uma provedora ou um provedor, mas o parecer disse com muita clareza, disse que a alteração que foi feita pelo governo do PSD impedia materialmente a reparação do dano, o que causava uma desigualdade e uma injustiça. Tem sido essa o entendimento de todas as entidades que nós ouvimos até agora. Inclusive do senhor, não sei se presidente, se diretor da DGAEP, também aqui. Entendo que não seja o papel da direção da CGA tomar uma posição que é fundamentalmente política, mas o que eu lhe pergunto é se tem ideia, no âmbito da CGA, quantos sinistrados é que ficaram sem reparação material de dano, por danos e acidentes de serviço, quantos é que teriam direito a uma reparação material no âmbito da lei e que deixaram de ter desde 2014 até agora, se há essa contabilização por parte da CGA?
Muito obrigado, Senhora Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria também de cumprimentar o Dr. Vasco Costa, da CGA, e agradecer a intervenção inicial que fez, sendo que importava aqui colocar, pelo menos na análise que fazemos, duas observações que se prende com a realidade de, neste momento, e depois das alterações feitas em 2014, na prática, os trabalhadores da administração pública que sofram um acidente de trabalho, um acidente de serviço, como muitas vezes se continua a dizer, por ser essa também a identificação que muitos trabalhadores têm com a terminologia, mas hoje os trabalhadores da administração pública que sofram um acidente de trabalho ou que sejam também vítimas de uma doença profissional e a quem tenha sido reconhecida, nos termos legais, uma percentagem de incapacidade permanente, para o trabalho, a quem tenha sido também determinado um pagamento de uma indemnização na reparação desse mesmo dano, não recebem esse valor indemnizatório devido à proibição da de acumulação deste montante com a sua remuneração mensal e também, no fundo, com a sua pensão. E acaba por ser, no nosso entender, esta a questão central, digamos, na avaliação que fazemos deste problema. é uma profunda injustiça que estes trabalhadores acabem por não ver o seu acidente de serviço ou acabem por não ter, no fundo, direito à reparação do dano que é da mais inteira justiça. São trabalhadores que ficam no seguimento desse mesmo acidente de serviço ou doença profissional com um dano e que acaba, na prática, por não ter nenhum tipo de reparação. Há uma injustiça, naturalmente, em relação aos trabalhadores do setor privado, mas estamos a falar, no fundo, de repor algo que já existiu. Não estamos a falar aqui de criar um novo sistema de reparação de acidentes de trabalho na administração pública, mas estamos a falar em fazer alterações legislativas que reponham uma realidade que vigorou até março de 2014 e que, no nosso entender, se deve manter, garantindo a estes trabalhadores um direito a uma justa reparação por acidente de serviço ou por doença profissional. E foi neste sentido, e é neste sentido, naturalmente, que o PCP apresenta e tem apresentado continuadamente estas iniciativas legislativas. Sabendo nós que no âmbito de toda a administração pública, em algum tipo de funções mais do que noutras, naturalmente, há riscos de acidente de serviço, há riscos até significativos em muitas das funções que são desempenhadas por trabalhadores da administração pública e nós ouvimos aqui, por exemplo, por parte dos representantes dos trabalhadores da administração local, esses mesmos testemunhos, em que são áreas em que o risco das suas funções existe efetivamente e que, sem prejuízo de terem que ser tomadas um conjunto de medidas que garantam condições de segurança no trabalho a estes trabalhadores, porque também isso é uma matéria que não pode ser esquecida naturalmente, do que estamos a falar é que estes trabalhadores que prestam um serviço público estão expostos a um risco e que, no caso de terem um acidente de serviço, devem ser devidamente compensados e que hoje não o são. E é corrigir esta injustiça, no fundo, que nós entendemos que importa, sendo que seria também importante que pudéssemos ouvir, então, dados estatísticos ou alguns elementos adicionais que tivesse, também para incorporar nesta reflexão que estamos a fazer neste grupo de trabalho sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Entramos agora na terceira e última fase da nossa audição, com uma intervenção final por parte do Dr. Vasco Costa, Diretor Central da Caixa Geral de Aposentações, que dispõe até 10 minutos. Faça favor, Dr. Vasco Costa, a palavra é sua. Não estamos a ouvi-lo.
Muito obrigado.
Já está.
Eu agradeço as questões que foram colocadas. São muito diversificadas. Eu, como disse no início, estou mais habituado a usar outra ferramenta que não o Skype. Não sei se conseguem ver um gráfico que eu aqui tenho.
Eu, se calhar, ia-lhe pedir, Dr. Vasco Costa, é mais fácil, se depois nos puder enviar por mail alguns dados, nomeadamente esses, nós depois distribuímos pelas senhoras e senhores deputados.
Eu soube ontem que vinha esta audição e, portanto, eu peço desculpa, mas não consegui recolher toda a informação que gostaria de ter podido recolher. Tenho alguns números que penso que respondem, pelo menos em parte, a algumas das questões que foram colocadas. Capitais de remissão suspensos entre 2016 e 2019, por força da aplicação do regime que está em vigor, são 4.599 utentes, correspondentes a cerca de 35,7 milhões de euros, e pensões vitalícias, também suspensas no mesmo período, ao abrigo agora deste regime que está em vigor, dizem respeito a 1.415 utentes, 1,7 milhões de euros. Isto não é distribuído de forma igual ao longo destes 4 anos, mas a soma final é esta. Foi também perguntado se havia, ou o que é que tínhamos feito para, de alguma forma, internamente combater estas situações que nós percepcionámos como sendo potencialmente, ou como potencialmente não correspondendo a acidentes reais ou acidentes com gravidade suficiente para determinar a atribuição de uma prestação. Naturalmente que estas situações são todas avaliadas individualmente. Primeiro, na junta médica, tem de se estabelecer um nexo de causalidade, tem de se graduar um determinado nível de uma determinada taxa de desvalorização e depois a seguir, depois do processo passar por essa fase da avaliação médica, segue então para uma unidade que vai calcular a pensão. Eu diria que a monitorização destas situações e o despiste de eventuais situações que não justificam a atribuição destas prestações é feita. É feita em primeiro lugar e acima de tudo nas juntas médicas. As juntas médicas, ao graduarem capacidade, têm obrigatoriamente de conseguir estabelecer um nexo de causalidade entre a lesão que é apresentada, e o facto que é invocado. Naturalmente que quando estamos a pensar naquelas situações, enfim, em que pensamos mais normalmente, quando há acidentes de trabalho, pensamos muito nos acidentes no setor naval, na construção civil, há setores muito propensos a acidentes e normalmente são acidentes de uma certa gravidade. Naturalmente, pois há também situações de fronteira que começaram a surgir com grande regularidade. Eu dou um exemplo, quer dizer, alguém que invocou ter deixado cair um lápis da secretária e baixou-se para apanhar e quando se levantou sentiu uma forte pontada e pronto, e portanto isso depois dá direito à atribuição de um capital de comissão. E quando essas situações acontecem com alguma regularidade, naturalmente depois as pessoas começam a questionar-se se poderá ou não, e aqui nunca há certezas, naturalmente, se poderá ou não estarmos na presença ali de alguma tentativa de defraudar ou de aproveitar o sistema. Relativamente, também à evolução do número de processos antes e após esta alteração, este gráfico que eu estava a tentar mostrar é um gráfico que é de interpretação um pouco difícil. Ele foi construído esta manhã, eu confesso que ainda não tive tempo de olhar para ele. Verifica-se do início um aumento de facto abrupto dos acidentes. Este gráfico é só para acidentes de trabalho, de acidentes a partir do ano 2002, que atinge o pico em 2009. Depois há uma quebra acentuada entre 2009 e 2011, que porventura será explicada pela alteração de regime introduzida com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2009, no sentido de aplicar o Código do Trabalho e, portanto, a celebração de contratos de seguro relativamente aos trabalhadores das entidades públicas e empresariais. Depois há uma ligeira recuperação dos valores entre 2012 e 2015, sensivelmente, e daí para a frente há um abaixamento. Sendo certo que estes gráficos têm também de se interpretar, tendo presente que os acidentes são reportados à Caixa Geral de Aposentações por vezes com um delay significativo relativamente à data da sua ocorrência. Portanto, nós para olharmos para acidentes de 2016-2017, em princípio, a grande maioria já estará reportada à Caixa Geral de Aposentações, mas estão todos os dias a aparecer acidentes ocorridos, enfim, muitos anos antes. Portanto, este é um gráfico que está em constante revisão. Relativamente a situações de reincidência, não consegui pedir essa informação, eu não consegui obtê-la até este momento, relativamente aos pedidos, apenas relativamente aos concluídos. E o que nós tínhamos relativamente aos concluídos era um total de 8% de sinistrados com mais do que uma reparação, mais do que uma pensão, mais do que um capital de remissão, antes da Lei 11 de 2014. Já na vigência da Lei 11 de 2014, isso passou para 2%, portanto, de 8 para 2%. Enfim, não sei se será muito significativo. Como digo, há aqui várias variáveis, é difícil isolar uma e dizer que é imputável a esta, mas de facto há aqui uma ligeira redução. Bom, Relativamente à injustiça e à desigualdade entre público e privado e aos argumentos a favor e contra, naturalmente eu não posso entrar nesta discussão, não posso entrar nesta discussão, todos nós temos a nossa opinião, mas não vou entrar nesta discussão, porque esta discussão coloca-se num plano no qual não se situa manifestamente a Caixa Geral de Aposentações. E o facto da Caixa Geral de Aposentações ter estado de alguma forma associada à origem da Lei 11/2014 não significa que tenha sido ela a propor exatamente a configuração com que ficou a final, porque sabemos que nos processos legislativos há muitos atores a intervir, e não significa também que consideremos que só com esta redação que está em vigor é que se protege a Caixa Geral de Aposentações, o erário público, ao fim e ao cabo, das tentativas de fraude. Situações de fraude, naturalmente, há em todos os regimes e há muitas formas de tentar combatê-las. E, portanto, seguramente que se houver consenso, enfim, político para rever o regime do Decreto-Lei 503/99, seguramente será possível encontrar aqui alguma forma de acautelar todas estas preocupações. Eu diria que as grandes preocupações da Caixa Geral de Aposentações As grandes preocupações com uma alteração ou com uma revisão do regime. Há alguns aspectos que nós, enfim, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para colocar à discussão dos seus deputados e que logo veriam, enfim, se teriam ou não algum sentido tratar destas matérias nesta oportunidade. Em termos substantivos, como disse, parece-me que seria útil aprofundar a articulação deste regime do 503/99 com a aposentação. Isto foi algo que historicamente existia, porque a reparação era feita mesmo no âmbito da aposentação, e perdeu-se com o Decreto-Lei 503/99, criando estas tais situações da pessoa que manifestamente teve um acidente muito grave, que a incapacitou de forma total e definitiva para exercer a sua atividade profissional, mas ao mesmo tempo isso não se retira nenhuma consequência disso em matéria de aposentação por incapacidade. Ao nível da fraude, há aqui uma medida que porventura, enfim, que eu também colocava à consideração, não sei se será, enfim, muito produtivo ou não, mas eu notava o seguinte. Estes valores que são pagos destas prestações são naturalmente suportados pelo Orçamento de Estado e relativamente aos empregadores que tenham a autonomia administrativa e financeira, são eles que reembolsam diretamente à Caixa Geral de Aposentações. E isto há quem considere que corresponsabiliza o empregador não só no momento de qualificar o acidente, como, acima de tudo, a tomar as medidas de proteção, medidas preventivas que evitam os acidentes. E, portanto, eu não sei até que ponto é que alargar este dever de reembolso, mesmo às entidades da administração pública, sem esta autonomia administrativa e financeira, não poderia, eventualmente, ser uma medida interessante. Outro aspecto que também tem gerado, enfim, alguma discussão ao longo dos anos, é saber até que ponto é que a reparação das lesões resultantes dos acidentes e deve fazer-se com a amplitude que tem atualmente através de capitais de remissão, ou se devemos privilegiar as pensões vitalícias. Em termos processuais, para nós seria muito importante atualizar e otimizar todo o circuito da avaliação da incapacidade, que para conseguirmos agilizar os exames médicos, eu posso dizer que neste momento já estamos a sentir um aumento muito significativo de pedidos de reparação por doença profissional de profissionais de saúde relacionada com a situação da pandemia. E nós temos, através do que está previsto, desde a sua versão originária no Decreto-Lei 503/99, temos aí um mecanismo de avaliação de incapacidade que implica juntas médicas com posições repartidas, que nós temos vindo, em alguns casos, a ter alguma dificuldade para essas outras entidades indicarem médicos para integrar as nossas juntas, sobretudo quando se realizam fora de Lisboa. Na
Doutor Vasco
altura era.
Costa, vou-lhe pedir
Seja
que
sintético,
vá terminando, exato.
termino já. Na altura, isto era mesmo assim porque não havia médicos na CGA com as competências de avaliação do dano. Hoje já, por acaso até foram formados pelos do Instituto de Medicina Legal e portanto, já não há razão para esta dependência e para estarmos também a onerar um instituto que seguramente tem outras tarefas mais importantes. Podíamos também aproveitar para rever e aproveitar, dizia, alguns mecanismos introduzidos no Código de Processo Civil, com dupla conforme, com juiz singular, que pensamos que podia ser útil para a avaliação de incapacidade e mais célere. Finalmente, terminava com breves queixas relativamente à aplicação da lei no tempo. É importante termos presente que a repristinação do regime anterior, se tiver efeitos retroativos, tem de se prever uma vacatio legis razoável, porque isto vai implicar uma alteração da parametrização do sistema informático da Caixa, que é uma coisa que tem de ser contratada, tem de ser calendarizada, tem de ser implementada, portanto, são sempre meses. E, portanto, vai provocar aqui um efeito, e essa, se calhar, a nossa preocupação principal é dispor-nos de tempo, se for esse o caminho, porque vamos ter, não apenas de levantar suspensões e pagar, vamos ter que recalcular as prestações. Vamos ter que recalcular as prestações, porque as pensões vitalícias foram calculadas partindo do pressuposto que iriam começar a vencer-se no momento da aposentação, e agora, para que passassem a vencer, muito antes, portanto, teriam de ser recalculadas, os próprios capitais de emissão também recalculados, alguns deles já foram reembolsados até por seguradoras em sede judicial, e, portanto, teríamos de recalcular tudo isso, de recalcular também a própria pensão de aposentação, naquelas situações em que já está a ser paga, todos os descontos, IRS, ADSE, penhoras. As nossas atualizações da pensão, ordinárias, extraordinárias, complemento para mínimos e também a segurança social, porque naturalmente todas estas mexidas nas pensões da CGA acabarão por afetar também, com efeitos retroativos, as pensões da segurança social, que naturalmente terá do lado de lá também de fazer mexidas.
Vou-lhe pedir mesmo que termine, que já ultrapassou largamente o seu tempo, doutor Vasco. Faça
Desculpa,
favor.
já terminei.
Muito obrigado, então, doutor Vasco Costa, diretor central da Caixa Geral de Aposentações, pela sua disponibilidade para estar nesta audição. Podemos libertá-lo, portanto, e para podermos aqui só ultimar esta nossa reunião. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Vasco Costa. Só informar as senhoras e os senhores deputados, é mais para ficar registado do que outra coisa. Nós, na última reunião, tínhamos decidido fazer um pedido de prorrogação do funcionamento da nossa comissão por mais 90 dias. Entretanto, os serviços fizeram aqui as contas e, com as férias e os trabalhos orçamentais, o prazo inicial só terminava no dia 4 de dezembro, pelo que nós o que vamos pedir é que essa autorização de prorrogação de 90 dias conte apenas a partir de 4 de dezembro, o que significa que depois continuaremos os nossos trabalhos até março. Pronto, não sei se mais algum deputado ou senhora deputada tem alguma questão a acrescentar.
Por mim, está tudo, Sr. Presidente.
Muito bem. Assim sendo, creio que temos condições para terminar esta audição e ver-nos-emos em janeiro na audição da Senhora Provedora de Justiça. Muito obrigado.
Boa tarde, obrigada.